Olá. Boa noite, gente. Boa noite, fiéis. Boa noite, corintianos e corintianas de todo o Brasil e de todo o planeta. Está entrando no ar pela Rede Contínua a estreia hoje do Aqui é Corinthians, programa da Rede Contínua nesta nova fase, com novos programas, novos quadros. E é claro que a fiel torcida corintiana não podia ficar de fora. Estamos aqui toda terça-feira, você tem um encontro marcado conosco. É, o Aqui é Corinthians, uma hora direto para falarmos dos assuntos principais do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu estou com esse nosso timaço e, claro, com você. Sem você, sem a sua participação, sem o seu comentário, sem o seu like, este programa não vai a lugar nenhum. Então a gente pede para que você interaja conosco através do chat, tá no YouTube aí, ó. Ó o chat aí do lado. Manda uma mensagem, dá aquele boa noite, fala um vai Corinthians, manda um salve, faça parte do Aqui é Corinthians junto com a gente. E também, você secador, eu sei que você tá aí. Você anti, você tá aí, eu sei também. Mande a sua mensagem, quem sabe a gente não leia o seu comentário, a sua provocação, a sua gracinha. A gente quer a sua participação também para todos fazermos este Aqui é Corinthians nessa terça-feira, dia 30 de março de 2021. E o meu time é esse aqui, ó. Ó que timão. Eu tô com a Gabi, tô com o Leandro, tô com o Léo e a gente vai até 10h59. Até 11 horas, vai. Vou dar uma lambuja. Até 11 horas tem assunto pra gente falar de Corinthians. Leiro que sou, dou uma boa noite inicial pra esta garota aqui ao meu lado. Tudo bem, Gabriela Firmino? Boa noite, Gabi!
Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Me chamo Gabriela, Gabriela Firmino. Tô aqui mais uma vez para falar de Corinthians, quem eu tanto amo, quem eu vivo, vivo Corinthians, meu coração bate Corinthians, e é nóis, tamo junto.
Tamo junto, a Gabi tá com a gente, tá fazendo parte hoje dessa estreia. Além de nós quatro aqui que seremos apresentados, temos também o Felipe Silva. Eu mando um abraço para ele, hoje ele não está com a gente, mas no nosso rodízio ele estará. Em breve estará conosco o nosso grande, belo Felipe Silva, é parte também do Aqui é Corinthians. Olha quem está aqui. Depois de tanto tempo que eu não vi o nosso gigante Leandro Leite, que saudade que eu tava do amigo Leandro. Tudo bem com você, Leandro Leite? Um abraço.
Boa noite, amigos da Rede Contínua, amigas. Verdade, né? Muito bem, sem trabalhar com a sua pessoa. Aliás, a última vez que nós trabalhamos juntos, o senhor era solteiro, né? Olha quanto.
É verdade.
Né? De lá pra cá. Bom, eu estou aqui na Rede Contínua. A primeira passagem, né? Foi em 2012, voltei em 2018, matei pecado, voltei no ano passado. E corintiano desde sempre, né? Um clube que eu amo. Tem alguma, às vezes deixa a gente irritado, mas depois passa, né? Então, vou falar bastante do Corinthians aqui, sem dúvida alguma, e tô me acostumando ainda com a câmera. Meio dia até o final do programa, eu fico muito à vontade.
Não, vai dar tudo certo, você fica tranquilo. Para mim, o áudio do Leandro deu uma pipocada. Vamos ver se a gente vê o que acontece. Mas o Leandro Leite deu para ouvir tudo que ele falou aí. O Leandro tá com a gente e até o final ele vai estar olhando para a câmera, todo bonitão, pique ator de novela das 9, das 8, sei lá, não sei mais. E também, fechando o nosso time, enquanto o Leandro vai lá arrumar o microfone dele, o Leonardo Martinez está com a gente, vai fechar o nosso time, ele que comanda, ele está na coordenação também, está ali todas as telinhas que você vê, é ele que está comandando, as mensagens suas que você está mandando também, é o Leonardo quem vai pôr na tela, e é ele quem eu dou o meu boa noite. Tudo bem, Léo, beleza?
Boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores aí que também estão nos assistindo, às vezes coloca o celular no bolso, né, e fica só nos ouvindo, mas assistem também, enfim. Boa noite a todos, vamos falar aí de Corinthians, um grande projeto aí que estamos envolvidos, engajados aqui na Rede Contínua. Meu pai, conselheiro do Corinthians, a gente já vive o Corinthians há mais de 25 anos, eu também aí sigo nessa mesma história, curto muito, tá por dentro dos bastidores do Corinthians, também sou sócio da torcida organizada, da maior torcida organizada, então eu tô fiel torcedor, também sócio do clube. Tem uma coisa, uma história que é engraçada, que minha mãe disse que eu virei sócio Corinthians minutos depois de ser registrado no cartório, né? Eu tenho, vou fazer aí 24 anos e tenho, mas se você for pegar o pé da letra mesmo, eu tenho 23 anos de sócio no Corinthians aí, enfim, conheço bastante aquele clube, o Parque São Jorge. E vamos aí falar de Corinthians, comentar, não é uma situação tão agradável, né? Não é do jeito que queríamos falar do Corinthians, apesar dos resultados aí estarem aparecendo, o desempenho não é aquele aguardado. Enfim, mas tamo junto, contem comigo, é um enorme prazer fazer parte desse time, desse projeto, e tamo junto.
Boa, Léo. Então vocês viram, né? Olha o time. Tem uma mulher, temos o Leandro Leite, tem eu tô aqui, o Léo que é filho de conselheiro, mal informado você não vai ficar. É gente que sabe do que fala, esse é o nosso time. E meus queridos, a gente tem o programa dos palmeirenses, que estreou ontem, o programa dos São Paulinos, que ainda irá estrear, acho que amanhã, ou na quinta, mas não dá para concorrer. Vocês me desculpem, eu não queria criar rivalidade aqui dentro da casa, mas não tem comparação, meus amigos. O Aqui é Corinthians está deitando em cima da concorrência e vocês vão ver. Daqui a pouco, com o passar dos programas, vocês vão ver que a audiência do Aqui é Corinthians vai explodir. Vocês vão ver só. Mas vamos lá, meus amigos, só para quem também não me conhece, Victor Rodrigues, corintiano desde que me conheço por gente, sócio desde que a Arena Corinthians foi construída lá em Itaquera, e tamo aí, tô na Rede Contínua desde 2010, 2011... Minto, 2012, no Web Rádio desde 2010, formado desde 2011, na Rede Contínua desde 2012, e vamos lá falar muito desse Corinthians que mexe com o povo, mexe com a gente, e como o Léo falou, não é o melhor momento para falar do Corinthians, porque dentro de campo o negócio não tá andando, não tá legal não, a gente tem que ser justo aqui. O time até tava jogando bem no final do ano passado, até que virou o ano mais ou menos, não foi para Libertadores, e agora parece que o negócio descambou. Fato é que o Corinthians na sexta-feira pegou o Retrô, jogo lá em Saquarema, Copa do Brasil, empatou o jogo jogando mal, pior do que o time do Retrô lá de Pernambuco, mas nos pênaltis conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Neste cenário, Gabi, queria te ouvir. O Wagner Mancini, você acha que ele tem condições de comandar o Corinthians até o final do ano e fazer o Corinthians jogar bola? Você acha que tem que trocar, tem que continuar? Como que você está vendo esse trabalho do Wagner Mancini nessa altura do campeonato? E se quiser falar do jogo contra o Retrô também, fique à vontade. Quero te ouvir, Gabi Firmino.
Beleza. Então, vamos começar pelo jogo do Retrô. O Corinthians foi totalmente dominado, desde o primeiro tempo até o segundo tempo, último minuto de jogo, foi totalmente dominado pelo Retrô. Teve algumas oportunidades ali, mas não foi oportunidades que se dava, nossa, uma oportunidade assim que era para gol, chance de gol. Não é desmerecendo o Retrô, lógico que não, mas é um time que foi fundado em 2016. Tem um CT, beleza, 35 milhões, mas é o Corinthians. O Corinthians não pode fazer esse vexame, não pode dar essa vergonha para a torcida. A gente tinha que ter ganhado o jogo, e não é de 1-0, não é de 2-0, era sim para ter goleado. É um time fundado em 2016, a gente não pode esquecer isso, é um time recente, tem 4, 5 anos aí. E o Corinthians jogou feio, jogou mal, não jogou para ganhar, talvez nem para empatar. E eu acho que o Mancini deve sair do Corinthians, eu acho que não dá mais. Já mostrou o que tinha que mostrar, infelizmente. Hoje o Corinthians está numa decadência, cada jogo que passa ele fala, vou usar base, não usa base, e parece papagaio, repetindo a mesma coisa toda hora. Eu acho que não há mais chance no Corinthians, do Mancini no Corinthians.
Rapaz, eu tendo a concordar com a Gabi, mas eu quero te ouvir, Léo. Você gosta do Mancini, gostou quando ele foi contratado, e agora, cara, parece que o time estagnou, você acha que tem para onde melhorar, você acha que ele tem potencial para fazer esse time jogar bola ainda?
Então, é assim, cara, eu preciso analisar o Mancini num contexto do que estávamos vivendo com o Coelho, que era algo surreal. Ali o sarrafo estava muito embaixo para mim. Qualquer técnico que viesse naquelas circunstâncias, eu acharia uma opção, porque o Coelho ele conseguiu piorar o time do Thiago Nunes. Apesar que veio aquele primeiro resultado com o Bahia, se eu não me engano, onde ele lançou o Rony fez o gol, o Corinthians ganhou, depois ele sacou o Rony do time também sem explicação nenhuma. Então foram 7 jogos, foram pontos ali perdidos com o Coelho que nos custaram, de repente, algo a mais no campeonato. A chegada do Wagner Mancini eu classifiquei como necessária. Nunca tinha feito um trabalho de me encher os olhos, não, mas ele era melhor do que o Coelho, ele era um treinador, o Coelho era um aprendiz, o Coelho ainda estava experimentando a função para mim. Então assim, ele foi bem, ele conseguiu fazer o Corinthians jogar um futebol que não era esperado, o Corinthians era objetivo, o Corinthians tocava bem a bola, O Corinthians jogou bons jogos. Fato. Após a derrota contra o Palmeiras, aquela lavada, aqueles 4-0, que nunca que o Corinthians poderia perder de 4-0 para o Palmeiras em qualquer circunstância. Vindo de uma goleada contra o Fluminense, o Corinthians chegou com um certo favoritismo naquele jogo contra o Palmeiras. E aí você perde de 4-0 do jeito que foi. O Corinthians não conseguia chutar no gol, o Corinthians não conseguia marcar, o Corinthians não conseguia bater. A expulsão do Gabriel foi ridícula. E se o Gabriel não é expulso, o Corinthians continuaria marcando mal lá em cima, coisa que não deu certo desde o início e tomaria mais gols. A expulsão do Gabriel fez o Corinthians recuar, fez o Corinthians pensar um pouquinho diferente, que evitou uma goleada maior. A partir dali eu já acho que ele se perdeu um pouco. Contra o Bahia, contra as outras equipes, já foram substituições erradas. Ele já escala mal e ele tem uma leitura pior durante o jogo. Aí ele não coloca o GP, que eu não entendo. O Antony foi um cara que foi uma sacada do Wagner Mancini. Beleza, ok, eu curti. Ele colocou o Antony, ninguém sabia quem era o Antony. Ele colocou o Antony de titular. Depois ele colocou o Varanda também de titular. Só que o GP, ele não dá uma sequência pro GP. O Xavier, que é o melhor volante que o Corinthians tem de potencial, de força física, ele não anda nem relacionando o Xavier. Então são opções muito contestáveis, que eu não consigo entender. Fora as entrevistas. Aí ele pega o Biro, que era um lateral de base, tira da seleção e não coloca o cara para jogar e fala por causa que é um jogo pesado. O Corinthians jogou contra a Ponte Preta, era o pior time do Paulista naquela ocasião, em casa, sem torcida. Se o menino não consegue jogar um jogo desse, ele vai conseguir jogar qual? Depois ele pegou o São Caetano, que é um time pior ainda. E ele de novo improvisou o Bruno Mendes na esquerda. Bruno Mendes fez um gol, beleza, da hora. Mas o jogo era pro Biro. O jogo era pro Biro. Então o discurso é um de jogar pra torcida, de que o Corinthians precisa disso, de que o Corinthians precisa daquilo, que o Corinthians precisa ser... Ele tem um discurso, ele sabe discursar. Ele sabe falar o que a torcida precisa ouvir, o discurso do Corinthians. Só que na prática, ele não impõe isso. Então acho que ele deve sair, eu acho que ele deveria ser trocado já. Porque é o inevitável, o Mancini não é treinador para o Corinthians. Ele fez uma coisa boa, que foi tirar o time do rebaixamento, muito obrigado. Arrisco a dizer, inclusive, o melhor trabalho da carreira do Wagner Mancini, porque o Corinthians estava numa situação terrível, muitos dizendo que era o pior time da história, muitos dizendo que o Corinthians iria cair, ele salvou o Corinthians do rebaixamento. Então, beleza, mas não dá mais, ele não é treinador para o Corinthians, o Corinthians precisa procurar algo do seu tamanho, porque o time já é ruim, e se tiver um treinador mediano, vai dificultar muito. Agora, em relação ao jogo do Retrô, foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida. O Corinthians escapou do maior vexame de sua história. Você ser eliminado para o Retrô ia ser pior do que perder para o Tolima. Ia ser pior do que perder para o Guarani. O Retrô é um time de quarta divisão, de um campeonato brasileiro que é a segunda divisão, que a primeira divisão já é contestável de nível. Um time de quarta divisão, um time que tinha jogado dois jogos na temporada. Dois jogos na temporada, o Retrô tinha jogado até o jogo contra o Corinthians. Ele era pra ter saído na frente, se o menino não perde aquele gol na frente do Cássio. Entendeu? Aí ele fez as substituições daquele jogo errado. Chamou, colocou o Piton, aí o Luan, que ganha, não consegue jogar contra o Retrô, ele vai jogar contra quem, cara? Entendeu? Então assim, acho que o jogo do Retrô foi... E o Mancini já teve um vexame desse no Santos, quando foi eliminado pelo CSA, também na mesma fase da Copa do Brasil. Então ele escapou de um outro vexame do que seria, para mim, o maior vexame da história do Corinthians. Perder para o Retrô numa fase dessa de Copa do Brasil. Então o futebol tá ruim, e para encerrar, o Mancini tem que sair também.
Bom, eu concordo com quase tudo. Eu só não acho que seria o pior, a maior vergonha da história do clube. Porque eu ainda acho... Eu tô pensando aqui, mas eu acho que o rebaixamento é pior, né, Léo? Cair é pior do que perder pro Retrô na segunda fase da Copa do Brasil, não é?
Mas assim, cair é triste, é uma mancha na história, mas eu acho que a derrota, a queda pra Série B foi circunstancial. Foi um ano onde o Corinthians saiu de uma parceria milionária que foi investigada pela Polícia Federal, que usurpou o Corinthians, sugou o Corinthians não tinha nada. O Corinthians jogou com Clodoaldo, o jogo para escapar do rebaixamento. A zaga era Betão e Zelão.
Era duro.
Aquilo não tinha como ter algo diferente. Agora, o Retrô jogou dois jogos na temporada. O Retrô tocava a bola como se fosse clube grande. Super entrosado. Perdeu gols. Inadmissível. Tudo bem que no jogo mata-mata, eu concordo que num planejamento no ano, você ter um ano inteiro para tentar escapar de uma segunda divisão, quando você cai, é muito triste. E um jogo mata-mata, tudo pode acontecer. Mas eu acho assim, pensa, cair para a Série B em um ano que o Corinthians foi roubado pela administração, perdeu uma parceria, não tinha muito o que fazer, aquela base era... Tudo bem, eu lembro, aquele time ganhou de 3-0 no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.
Começou bem, com o Carpegiani.
E todo mundo falava que aquele time poderia ser até campeão brasileiro. Fato. Mas assim, a gente viu como que as coisas aconteceram naquele ano. E aquela queda foi necessária para o Corinthians se tornar o que é hoje. Porque o Corinthians fez uma limpa geral, de repente se escapa e empurrar com a barriga mais ou menos. A facilidade de títulos... Voltei.
Ei, travou e voltou. Agora sim, vai lá.
Então, não teria a facilidade de títulos que tivemos por causa da reestruturação, que tivemos por causa do CT, a estrutura que a gente teve foi depois daquela queda da Série B. Eu acho que esse jogo ia ser muito, muito sentido. Uma eliminação na Copa do Brasil não é pior de uma Série B, muito pelo contrário. Mas ela, por ser um jogo único, por um time de... Não sei nem se o Retrô tem divisão, se tem a Série D. Um time que fez dois jogos na temporada. O orçamento do Corinthians em relação ao orçamento do Retrô. Enfim, mas eu... A Série B foi uma mancha, assim. Mas acho que acontece, todos os times grandes caem. Até o São Paulo caiu no Paulista, que é tricampeão da Libertadores, enfim. Então acho que é um acidente de percurso.
Muito bem, muito bem. Opinião do Léo e você aí na sua casa. Você acha que ser rebaixado é menos pior do que perder para o Retrô? Bota você na discussão, comente aí que já a gente sobe as mensagens que estão chegando. Já muito obrigado a você. Tá comentando, não deixou o like? Deixa o like, pô. Uma curtidinha, uma tecladinha, uma mausadinha. Mausadinha. Nem sei se existe, mas vai lá, ó. Só um... Dá um like para nós que a gente gosta. Leandro Leite, vamos ver se tá tudo bem com o seu áudio. Fale conosco, Leandro, sobre o jogo contra o Retrô. E você gosta de Wagner Mancini ou já deu o que tinha que dar, Leandro Leite?
O áudio tá legal agora ou não?
Tá mais ou menos. Pra mim tá oscilando, mas vamos lá. Começa aí, vamos ver se vai.
O Mancini, a gente sempre tem que lembrar que o Corinthians está numa fase de reestruturação, né? Mandou alguns embora, tá negociando outros... O trabalho do Mancini no começo, como vocês citaram, ele tirou a equipe da zona do rebaixamento e quase levou a Libertadores. Se tivesse conseguido isso, sem dúvida alguma, seria muito bom para o trabalho dele e seria interessante para o clube. Porém, a equipe foi com força na reta final, né? Até aquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians estava legal. Mas aí depois daquele jogo a equipe não conseguiu mais se encontrar. Porém, nos jogos defensivamente, o Corinthians até que está numa fase boa. É bem verdade que vem sofrendo, mas não vem tomando muitos gols, né? E aí voltou, porque o Corinthians é assim, consigo. Quando a equipe...
Acho que não deu pro Leandro, não aguentou. Tava indo ali aos trancos e barrancos, tava tentando, mas não deu. Daqui a pouco vamos ver se o Leandro volta aí com 100% das condições. A gente vai tentando, é assim, estreia assim, meus amigos. A gente vai testando, vai errando, vai corrigindo e vai pondo no ar aí a exibição do Aqui
é Corinthians. Ao vivo é assim mesmo, né?
É, velho.
Ao vivo é assim mesmo.
Faz parte. Ô, Léo, você consegue botar mensagens da nossa audiência na tela?
Pra já, agora.
Vamos lá. Então vamos subir os comentários, vamos fazer essa interação com o povo. Vamos ver o que o povo tá falando aí, ó. Pedro Henrique Fernandes mandando aquele vai Corinthians. Vamos lá, o Pedro falando, viver ou morrer, mas sempre com a democracia. Não sair, já meteu a política no meio, ele tá correto. Mariângela da Cruz também mandando aquele vai Corinthians, Mariângela. Sobe mais, Léo, vamos ver. Pedro Mito, oi, Gabriela, dá-lhe porco. Olha lá, você conhece o Pedro Mito, Gabriela?
Aí é inveja do Corinthians, hein?
É inveja, mas é amigo teu ou não? Aqui tem dois. Lá não tem, não. Salve, Danilo. Ó, Danilo Silva aí, nosso parceiro. Boa noite a todos. Ontem a live do Palmeiras, hoje do Corinthians. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Valeu, Danilo Silva, fera da imitação. Um dia a gente quer trazer o Danilo aqui pra participar e imita todo mundo. Fala aí, Léo.
A Gabi tá com um fã-clube aqui, que olha, aí, coisa louca, hein, gente? Coisa bonita, maravilha, coisa linda.
Invadiram aí, pô.
A Giovana mandou um brilha, Gabi. F4 Tour, porco, dá-lhe porco aí, ó. Tô falando, os caras vão vir secar, os caras vão meter o olho gordo na gente. Os caras são lá, a galera... aqui, ó. Exato, pô, vá assistir, isso começou aí, Big Brother já. Mas isso aí, pode falar que a gente gosta. Sobe mais, ó o Matheus aí. Falei isso ano passado, não vai demorar muito pro Corinthians cair e ir à falência, ô louco. Thiago Freitas, Gabriela melhor. Ah lá, o fã-clube da Gabriela tá em peso hoje. Daí, gostei de ver. Conhece o Thiago, Gabi?
Conheço, é meu primo.
Ah, é primo? Boa, então família, família pode. Dúvidas do Universo, apareci para deixar o like de todo dia. Dúvidas do Universo? É nóis, obrigado, mano. Tamo junto, sempre. Vamos lá, quem mais tá com a gente? Matheus Amaral, sem apito cai mesmo, Corinthians nunca vai ser grande. Ô, Matheus, tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira com a gente. Busca um erro de arbitragem na Libertadores de 2012, e se não roubam a gente em 2013, era bi no ano seguinte. Se não fosse, ganhava a Libertadores de novo. Mais mensagens aí, ó, o Felipe Silva, fala sobre a oposição que está com cobrança interna sobre o presidente. Volta lá, Léo, a do Felipe, porque ainda não nomeou os cargos de diretores. Eu, honestamente, sobre a política interna do Corinthians eu não conheço muito, mas tem algo a dizer aí, Léo? Você conhece, Gabi? Vocês estão sabendo alguma coisa dessa movimentação interna lá?
As coisas estão feias, viu? O balanço de 2020 e 2021 já foram votados, o de 19 nem pensar... Não conversaram sobre o balanço de 2000. As contas não foram aprovadas de 2019, mas de 20 e de 21 já foram. Os cargos aí não deram, não colocaram os pingos nos is, não deram a chancela aí dos cargos para a rapaziada lá dentro. Os bastidores do Corinthians fervem conforme os bastidores da política em Brasília, viu, cara? Aproveitando o gancho do menino lá em cima, lá, a coisa tá
nesse nível, bicho.
Porra, ou é pior, na eleição, nos bastidores da eleição, não a eleição no dia, no sábado, que foi conduzida brilhantemente pelo Romeu Tuma, eu tava lá, fui votar, fui cobrir também, trabalhei nas eleições, foi impecável, mas o dia a dia antes das eleições, aquela boca de urna, aquele dia a dia no clube para ganhar os votos, teve troca de farpas, quase agressões, viu? O negócio foi feio.
É feio, aquele o grupo que tá sempre lá, do Paulo Garcia e seus asseclas, a família Garcia, tá de um lado, tá do outro, aí financia o... É um rolo, a política do Corinthians realmente, se a gente olhar bem, vai ter muita relação, muita similaridade com o que acontece na política nacional. Thiago Brito falando que o Palmeiras não tem Mundial, não tem, é fato, Thiago, você está coberto de razão. O canal do Pregames 80, você acha que a diretoria do Timão tem que ser embora do Tia? Ficou confuso pra mim, me ajudem. Você acha que a diretoria do Timão passou, deixa quieto. Porque terceiro embora do TIA? O canal
do Programa 80. Eu não entendi o que ele falou.
Pra mim, não deu certo. Manda de novo aí, canal. Corrige ou a tua mensagem, manda de novo pra gente ouvir. Ana Caroline Souza, Gabriela, e mandou um emojizinho. É família também, Gabi?
Não, é amigo.
É amigo? Boa, é isso aí. Tem que compartilhar mesmo. Bota pros grupos todos aí.
Gostei dos status lá e foi.
É isso, boa, tá certo. Tem mais mensagens ou vou mudar de assunto aqui, Léo?
Pode mudar de assunto.
Muito bem. Então vamos mudar de assunto. A gente já falou mais ou menos aí sobre o Wagner Mancini, que hoje deu uma entrevista no canal oficial do Corinthians no YouTube, respondendo perguntas de sócios. Os sócios torcedores mandaram perguntas lá, e aí a preparação? A pausa do campeonato tá fazendo falta? Vai fazer muita diferença na preparação? Enfim. Fato é que a entrevista não trouxe nada de novo. Wagner Mancini responde aos jornalistas pós os jogos, a coletiva e os repórteres mandam perguntas, mas exclusivamente nessa de hoje, que foi vinculada no canal oficial do Corinthians, não teve nada de relevante. São quase 10 minutos de perguntas e respostas, nada de relevante. O que teve de relevante hoje foi uma notícia divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. O Jorge Nicola trabalhou na ESPN por muito tempo, foi colunista do Jornal Agora. É um jornalista que ele é especialista nesse mercado de transferências de jogadores. Enfim, diz o Jorge Nicola que o Dentinho, jogador revelado do Corinthians lá em 2006, 2007, não renovou o contrato com o time dele, o Shakhtar Donetsk, porque ele está interessado em retornar ao Corinthians. Com base nessa informação do Jorge Nicola, eu quero saber de você, Gabi. Você aceitaria o Dentinho? Você acha que ele pode acrescentar nesse time do Corinthians? É, ele tem 32 anos, não está tão velho. É, é que está numa idade razoável. Mas você acha que é o jogador que o Corinthians precisa? Você queria o Dentinho no Corinthians, Gabi?
Bom, eu não traria o Dentinho. É ídolo, mas eu não traria. A gente precisa enxugar a folha salarial. O Dentinho viria muito alto para o Corinthians. Se bobear, ganhando 600, 700 mil, e a gente não precisa disso. A gente está enxugando, né? A gente já conseguiu aí, a meta é 20%. Trazendo Dentinho só vai aumentar, não vai diminuir, não vai agregar em nada. É, a gente, para... Não dá. Acho que Dentinho não dá. A gente precisa usar a base para usar a base. A gente precisa usar para conseguir vender e, assim, consequentemente, conseguir... quitar as dívidas. A gente está com um bilhão aí em dívida, trazendo um jogador Dentinho, a gente não vai conseguir vender futuramente. O Jô, por exemplo, a gente não vai conseguir vender mais. Do Corinthians ele vai se aposentar, sim, eu espero. Então, assim, meu, deixa o cara para lá, sobe a base, usa a base para a gente conseguir vender e assim conseguir quitar essa dívida aí que está enorme.
Muito bem. E você, Léo, quero te ouvir a respeito de Dentinho, essa possível volta do atacante Dentinho. É uma boa, é uma ruim? O que você está achando desse nome especulado hoje?
Primeiro, só pegar um gancho, né, do amigo que a gente estava falando rapidamente da entrevista do Wagner Mancini, que constrangedor até certo ponto, né? Onde o torcedor perguntou como manter a evolução do Corinthians. Tá de brincadeira? Que evolução? Como manter a evolução do Corinthians? Não, até o Wagner Mancini ficou constrangido. Ele falou, não, eu sei que o time não tá jogando bem, pera lá. Enfim, bom, eu vou me ousar a discordar um pouquinho da Gabi. Estamos numa democracia ainda, por incrível que pareça. Ainda. Estão tentando aí colocar a intervenção militar de forma constitucional, mas enfim, ainda estamos numa democracia. É, eu acho que você colocando o Dentinho no time, acho que traria experiência. Ele é um bom jogador, pelo menos pro futebol jogado no Brasil, tá? Não acho ele nenhum super craque, mas no Brasil com 32 anos, eu ainda acho que ele joga. Pode jogar de meio atacante, de ponta, de repente um... falso 9, até de meia ele já fez alguns jogos assim na Europa, porque ruim é você pagar 300, 250 pro Léo Natel, 300 pro Cafu, 300 pro Ederson. Eu acho que se você tirar esses três aí, você consegue pagar um salário razoável pro Dentinho, e ele vai agregar mais que Jô, do jeito que tá hoje, ele vai agregar mais que Léo Natel, ele vai agregar mais que Luan, o que tá agregando hoje, pelo menos ele vai correr, eu acho, porque o Luan não corre, o Luan joga de terno, tá morto, né? Pelo amor de Deus. Enfim, cara, eu apostaria no Dentinho, num padrão, assim, 600 mil de salário, 500 mil de salário, não mais que isso, tá? Faria um contrato com ele de 2 anos aí, e traria ele, por quê? Porque eu me assusta muito... deixar só nas costas da base, porque me lembra muito 2007. 2007, o Corinthians estava quebrado financeiramente, Nilmar tinha ido embora, Tevez tinha ido embora, aquela debandada da MSI. O Corinthians foi apostar na base e se ferrou. E hoje o Corinthians não tem um poder de contratação muito bom. Se você for pegar o custo-benefício entre esses jogadores que estão pedindo aí, Roger Guedes, por exemplo, Hulk, Borré, são jogadores aí que estavam no mercado pedindo um milhão e meio de salário. Se você conseguir trazer o Dentinho por metade, por 600 mil, eu acho que ele vai render o suficiente, vai entregar pro Corinthians o que hoje, mais do que entrega o Mosquito, que tá jogando até bem, sejamos justos, que o Léo Natel, que o Luan, que o Jô, enfim, até mesmo que o Varanda, que ainda é jovem, saiu uma matéria hoje, dá os créditos aqui no meu timão, os amigos lá, Sônia, Vitinho, que vão até vir com a gente aqui algum dia, que o Corinthians, internamente, os meninos não estão preparados fisicamente para jogar no profissional. Entendeu? Então, eles, se você jogar uma responsabilidade dessa nos meninos, eu acho que pode complicar um pouquinho. Eu acho que eles jogam muita bola. O Anthony, eu já não sei muito, mas o Varanda acho bom, Xavier, Rony... o Cauê, eu acho que ele precisa de um pouco mais de rodagem também, 17 anos, atacando da seleção sub-20, Dodô, Donelli, isso é uma safra boa, né? Mas eu acho que a gente precisa um pouquinho mais de tranquilidade do que lançar essa base com tudo. Acho que tem que jogar, mas tem que mesclar. né? Acho que tem que mesclar. A minha bronca ficou com o Mancini porque ele tinha Gil, ele tinha Jemerson e ele tinha o João Vitor, que é um jogador jovem, mas já rodou, já foi para o Atlético Goianiense, disputou Sul-Americana. Ele podia ter colocado o Dodô contra a Ponte Preta ou São Caetano. Agora, se tivesse uma linha de defesa toda da base, eu já acharia, já concordaria com ele em tentar mesclar, colocar o Bruno Mendes ali, para tentar dar um pouco mais de experiência, enfim. Apesar que o Bruno Mendes também é jovem, mas já disputou jogos até pela seleção profissional, sem ser de base, do Uruguai, já tem um pouco mais de rodagem. Então, acho que a base tem que ser usada, mas tem que ter um pouquinho de calma. Eu acho que o Dentinho, dependendo dos moldes da transação, da contratação, acho que poderia agregar. Nenhum jogador vem de graça, né? Mas ele viria sem aquele custo de ter que contratar do Shakhtar, porque o contrato dele acaba no meio do ano.
É verdade, não teria esse custo, teria que pagar só os salários. O Corinthians tem aquele teto. Ninguém ganha mais que o Cássio Fagner. Eu não sei se é verdade, dizem que são 700 mil reais que eles ganham.
800.
Por isso... Quanto?
800.
800, o teto é 800. Acho que o Dentinho viria para ganhar o quê? Uns 20% a menos que isso, sei lá, 500, 600 mil reais, eu não faço ideia. Eu
ganharia a média do Luan, 700, 750, por aí.
É grana, hein? É grana. Se o Corinthians tá nessa de querer enxugar mesmo os custos,
mas Vitão e Gabi, assim,
diga.
A gente já tirou o Walter, que era um goleiro que ganhava 300 mil reais, um goleiro reserva. O Ederson, 350 mil. Só desses dois que não jogavam, você paga o Dentinho que vai ser titular.
Tá, pensando assim na matemática de... Você tá liberando a folha, até vai.
O Cafu, né? Que era 300 mil, o Cafu, velho.
Também, mas ainda tem muito jogador ali que dá pra emprestar pra fazer...
Sim.
Todos esses jogadores que foram emprestados, que o Corinthians emprestou no começo do ano, todos o Corinthians não tá pagando salário de nenhum. O Corinthians é cheio dessas, né? A diretoria do Corinthians de uns, sei lá, 5, 6 anos pra cá, adora contratar jogador meia boca, que não se firma no Corinthians, e aí o Corinthians empresta pagando uma parte do salário. Diversos casos aí nos últimos anos. Eu queria saber se esses jogadores últimos aí que o Léo citou, se eles foram embora sem o Corinthians pagar nada. Se o Ederson, por exemplo, tá lá no Fortaleza, já fez gol. Fim de semana fez gol lá na Copa do Nordeste. Será que o Corinthians não tá pagando nada pra ele? Eu tenho essa curiosidade. Eu acho que no campo o Dentinho ia ajudar. Eu acho que ia ajudar.
Vitão.
Diga, Léo, fala aí.
Rapidinho, desculpa te cortar, que rapaz perguntou dos números do Dentinho. Foram 15 jogos na temporada 19-20 no Shakhtar. Ele fez 6 gols em 15 jogos. E na temporada 2020-2021 foram 14 jogos e 5 gols.
Bons números. 14 jogos e 5 gols. Ele fez gol na Champions
Real Madrid.
League contra o Real Madrid. Então ele tá jogando. Não é aquele jogador refugo que tá vindo, que se viesse, seria aquele jogador que vinha para aposentar. Não, ele tá jogando em alto nível, fazendo gol em Champions League. Minha preocupação é justamente a sua questão financeira. Eu acho que no campo não tem muito problema. Afinal, essas pontas do Corinthians, hoje só o Matheus Vital me parece insubstituível. Matheus Vital
mas joga, machucou, né?
Mas machucou, exato. Ele vai ficar 45 dias fora, parece, né? Problema no joelho. Então, tá sem o Matheus Vital. Então, pensando no campo, eu acho que ele somaria. É o cara que vem para jogar. Eu acho que não teria muito problema, não. O Neto, o comentarista, craque Neto, da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, ele disse que o Corinthians tem dois jogadores contratados, dois atacantes. Ele não fala nomes. No final de semana, ele citou que um deles era um jogador do Atlético Goianiense, chamado Marlon. Eu, honestamente, não conheço.
É o volante, segundo... Marlon Freitas, mas já foi negado, né? não tem nada. Negado.
E não era nenhum dos dois atacantes que o Neto falou. Com base nessa informação do Neto, Gabi, você acha qual setor que o Corinthians mais precisa de reforços? É no ataque mesmo? Ou é no meio-campo? Os zagueiros, o Gil, o Jemerson, o João Vitor, Bruno Mendes? Que setor do time você acha que mais precisa de jogadores?
Eu acredito que o ataque. O ataque a gente está precisando muito. Principalmente centroavante, a gente não tem centroavante hoje. O Jô não dá para contar mais como jogador, infelizmente, né? Mas eu acho que o ataque.
O Corinthians hoje tem o Jô de centroavante ali, tem o Léo Natel que às vezes joga, às vezes não joga. Léo, e para você, algum setor é mais urgente de contratações do que o ataque?
Cara, eu bato muito na tecla de que o Otero não deveria ficar no Corinthians pelo custo-benefício. É um salário muito alto para pouco futebol até o momento, né? Ele fez o gol de falta aí, mas ele não vem sendo aquele jogador de bola parada decisiva que a gente esperava. O Cazares deu uma caída, não sei o que acontece, o Mancini fala que ele tá sem ritmo, mas aí o Mosquito volta de contusão, ele já coloca o Mosquito logo de cara, de primeira para jogar, então não entendo o que acontece com o Cazares, não sei se tá dando uma seguradinha por causa da renovação. Eu já acho que precisaria de um meio armador, para alugar ou do Otero ou do Cazares, porque eu acho que tem que aliviar, tem que tirar um dos dois, e aí eu tiraria o Otero e deixaria ainda o Cazares, confio mais no potencial do Cazares, mas não renovaria com o Otero, então traria um meia, e aí um atacante, na verdade dois, um aí de beiradas, que para mim seria o Dentinho, ele seria o cara ideal pelas circunstâncias, e um centroavante, porque aí eu concordo com a Gabi em prosa e verso, cara, o jogo, meu Deus, muito respeito, eu tava naquele jogo, acho que vocês vão se recordar, naquele jogo que o Jô fez o gol, que o Corinthians foi garfado, né? Tá na Bíblia, né? 45-2, roubarás, mas não ganharás. Que foi aquele jogo contra o Palmeiras que expulsaram o Maico, o Gabriel de forma irregular, que a falta tinha sido o Maico. Foi uma das sensações mais incríveis na minha vida. Eu fui pra La Bombonera, eu vi o gol do Romarinho. Eu fui em diversos jogos. Mas aquela sensação que eu tive naquele gol do Jô, no último segundo do jogo, por tudo que tinha acontecido, foi incrível. O Jô, meu, eu respeito muito o Jô. Tá? Eu não faço nenhum ataque pessoal. O negócio é no campo com o Jô. Eu respeito muito ele. Às vezes eu fico até meio assim de criticar. Por tudo que eu sou grato a ele, que ele fez pelo meu time. Mas ele não tá dando, cara. Ele não consegue ganhar bola no alto, ele não consegue ganhar bola no chão, ele não ajuda na marcação. Ele é quase um a menos dentro de campo. Hora ou outra, ele dá uma incomodada na defesa. Então, acho que a gente precisa de dois atacantes e um meia.
Puxa vida, eu tava pensando aqui. O que fazer com o Jô agora, né? Não é mais nenhum moleque. Fisicamente não tá grande coisa, embora ele não esteja gordo. Parece que ele tá pesado, ele perdeu a mobilidade, mas ele não tá obeso. Você não vê barriga. Ele já teve gordo. Ano passado teve momentos que você via ele e você falou, não, ele tá com uma barriguinha ali. Mas não, bicho, contra o Retrô ele jogou o jogo inteiro e deu pra ver que ele tá fino, ele tá com a barriga, aquela barriga negativa de modelo, mas não sei se a mobilidade nas pernas, alguma coisa aconteceu com o físico dele mesmo que não rende. E agora, empresta? Deixa ele, faz dele um reserva de luxo? É difícil, situação muito difícil, né? Mas titular eu acho que não dá mais pra ser, não. E o Mancini insiste, o Mancini não troca ele. Ele joga 90 minutos.
É uma das coisas que são questionadas, entendeu? Assim, eu acho que o erro foi lá atrás. Porque a gente tinha o Gustagol voltando, fazendo gol pra caramba, sendo um monstro. Aí trouxemos o Wagner Love, aí depois veio o Bozelli, aí depois veio o Jô. O Jô com um contrato foi um dos últimos a chegar, com o contrato mais longo, que ganhava mais, não tinha muito o que fazer com ele, teve que agora dispensar o Bozelli por causa do salário também, aí teve que dispensar antes o Gustavo. Acho que a gente deveria ter aproveitado mais o Bozelli e o Gustavo. Apesar de achar que o Bozelli, um jogador do Corinthians, não pode pegar 7 segundos ao todo num clássico quando jogou contra o São Paulo. 7 segundos. Isso é inadmissível para um jogador do Corinthians, centroavante. Não tá dando, amigão. O Corinthians é raça. Vai lá e dá uma voadora no atacante de São Paulo e pega a bola. Entendeu?
Mas
o erro foi...
Então, galera da Fiel Twitter que detesta o Bozelli, acha que ele é caneleiro e enfim, o cara tá lá no Cerro Porteño, no Paraguai. O cara fez 11 jogos, já tem 7 gols. Tá bom? Ele faz gol, sabe fazer gol, mas realmente não deu certo. O cara corria. O começo dele com o Thiago Nunes até que foi bom, né? Tem que fazer
aquele jogo.
Ele fez um jogo bom.
Corinthians e Guarani do Paraguai, na Libertadores, onde ele e o Wagner Love entraram juntos, jogaram bem. O Bozelli fez gol. O Wagner Love perdeu o gol da classificação no final do primeiro tempo. Era o 3-0 ali, 2-0, enfim. Mas eu gostava do Bozelli.
Também. Não, acho que seria um cara que eu renovaria se eu fosse da diretoria do futebol. Gostava do Bozelli, Gabi?
Gostava. Eu acho ele um centroavante que a gente precisaria hoje. Hoje ele cairia como uma luva no time do Corinthians.
Fácil. Agora que o João não tá jogando nada.
A gente não tem, né?
Pode crer, que tristeza. Vamos lá, Léo, sobe mais mensagens aí, vamos ver o que o povo tá falando, vamos interagir com a massa. Ó, o Edgar Rodrigues Vogel Jr. Luan joga de calça jeans molhada. Hoje o Dentinho ajudaria muito, tanto na parte do campo, mas principalmente na parte da base para ajudar os meninos. Ele fez essa transição mesmo. Antes da gente ver o Will, o Luan tem solução ainda, Gabi? Você acha que o Luan vai jogar bola no Corinthians?
Eu acho que não. O Luan no Corinthians, eu acho que ele perdeu o foco totalmente no futebol. Não só no Corinthians, mas no futebol. Eu não teria contratado ele. Desde o começo eu sou contra a contratação dele. Não curti. E é isso. Era reserva, veio dizendo que era 100% o passe dele, é só 50%, um valor de 28 mil reais, alguma coisa assim. 28, é, alguma coisa assim. E não, acho que no Corinthians não rende mais.
E aí, Léo, você acredita no Luan? Já era.
É, foram... Na verdade, a contratação foi feita, né? 29 milhões por 50% dos direitos do Luan, e o balanço teve um erro de digitação, colocou 100%, depois corrigiram, colocaram 50%. Cara, eu confesso que eu me iludi, tá? Quando o Luan veio e tava naquela... Eu sou um cara verdadeiro, quando eu erro, eu costumo falar. Tipo, e quando surgiu aquela... Ah, vai vir o Michael também. Eu falei, pronto, uma máquina locomotiva, vamos ser campeão do mundo com o Luan e Michael. Tava super empolgado. Confesso. Aí o Michel não veio, aí o Luan estreou, metendo 2 gols, 1 gol de falta, 2 gols, dando um drible lindo e no canto. Falei, liguei pro meu pai, eu falei, vamos comprar passagem pro final do ano já. Assim? Porque ninguém segura o time do Thiago Nunes, é o novo pouco Guardiola.
Falou isso pro teu pai. Teu pai não te deserdou.
Eu falei assim, ó, ninguém vai segurar a gente no Brasil, pode esquecer. Depois de um jogo, eu acho que eu tava bêbado, louco. Não é possível que eu falei um negócio desse.
Mas, eu não acreditava no Luan, mas eu sempre confiei no Thiago Nunes. Quebrei a cara.
Eu nos dois. Apesar que quando o Thiago Nunes foi contratado e não quis assumir, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, como assim não quer assumir? Tem que assumir, amigão. Tá contratado, saiu do Atlético, não vai assumir? Enfim. Mas eu acredito que o Luan possa jogar um pouco mais. Não que ele vai ser um craque, um gênio, como ele foi no Grêmio. Apesar que ele tá jogando na posição errada. Pra mim, o Luan é segundo atacante. Ele não tem força física pra armar, marcar e chegar pra chutar no gol e fazer uma tabela. Ele tem que ser o cara que vai jogar a bola no centroavante. O centroavante vai devolver pra ele, ele vai finalizar. Ele é um segundo atacante. Ele tá sendo utilizado de forma errada pra mim no Corinthians. Mas acredito que ele pode jogar um pouco mais. De repente, se o Dentinho chegar, o Casares voltar a jogar aquele futebol que ele jogava, de repente pode ter um encaixe. Aí eu não perco as esperanças, sou corintiano, né? Não perco as esperanças, mas é difícil.
Eu falei do Luan porque o Luan deu uma entrevista legal hoje numa matéria do Globoesporte.com falando sobre a situação dele, e ele fala que não, ele vai voltar a jogar o que ele jogava no Grêmio, porque ele confia no potencial dele. Diz ele também, deixa eu pegar aqui aspas dele, aspas para o Luan, sei da minha capacidade, eu me cobro no dia a dia, o que vem de fora não me atinge, eu acredito que eu vou jogar da forma que estive no Grêmio, estou me dedicando para que isso volte o mais rápido possível. Então ele tá, parece que a cabeça dele tá boa, né? No ano passado disseram que ele estava com problemas psicológicos, mas parece que a cabeça tá boa, vamos ver se dá certo. Interrompi o Léo com as mensagens, vamos subir aí, ó o Will, grande Will Ferreira, torcedor do São Caetano, uhum. Já deixou o like, hein? Programa tão bom que eu vou chamar de meu campo do Corinthians, bicampeão brasileiro de 98-99. É nóis, Will. Esse é fera.
Aí, ó, eles aí, ó.
O Leandro, não tem com essa, não.
Gol Luiz Adriano. Eu vou falar assim, ó. Eu vou falar assim pra ele, só isso aqui, ó. Cássio pegando o pênalti do Dudu, Corinthians campeão paulista. E a plaquinha lá, parabéns, Corinthians.
Na casa só deles, isso,
aí, na casa. Teve... Com torcida, hein? E ainda demos um prejuízo pra eles lá nesse Paulista que não valeu nada, que não tinha nem ninguém pra assistir, nem torcida, várias TV quebradas ainda. Esse Corinthians é muito bom.
Teve isso, é verdade. Salve mais. Fabrício, mídia Budweiser. Corinthians tem que arrumar as finanças. Não contratar o Dentinho. Aí, ó. Tem corintiano preocupado com a questão financeira. A gente vai falar daqui a pouquinho também da parte de finanças, 10h46. Tem 15 minutinhos de programa ainda. A gente vai falar desse problema financeiro do Corinthians, dessas dívidas terríveis. Mas tem torcedor que acha que as finanças têm que vir em primeiro lugar. Renata Ramos, cheguei atrasada, mas cheguei. É isso, Renata, não interessa. Mete o like aí, ajuda a gente. Valeu, Renata Ramos. Pedro Mito, Dentinho, prefiro o William Bigode. Ah, boa pergunta. E aí, Gabi, o William Bigode do Palmeiras já jogou no Corinthians, né? Campeão brasileiro 2011. Você prefere o William Bigode ou o Dentinho, Gabi?
Ó, eu acho que eu prefiro o William Bigode. Eu acho que eu prefiro... É um atacante que vem jogando bem no Palmeiras, vem jogando bem lá, eu acho um bom atacante e tal.
Bom.
Mas, e até acho que pelo custo também, eu acho que ele viria valendo menos.
Poxa vida, eu tô pensando aqui, eu tô pra dizer que eu prefiro o William Bigode, mas não tenho convicção.
É difícil.
Isso, dois bons. O William Bigode joga bem.
Joga bem, ele vem num bom momento no Palmeiras.
Decisivo, jogo importante, ele vai bem. Eu tô pensando aqui, não tenho opinião formada. Você tem, Léo? William Bigode cairia. E será que ele viria?
É o dentinho, mas eu vou explicar por que é o dentinho. Porque o dentinho é mais novo, 2 anos, eu acho que eles viriam com salários parecidos. Eu confesso que o William acho que não viria para ganhar 300, 400 mil. Ele já ganha mais que isso no Palmeiras. Ele sairia, sendo que o Fluminense já tá oferecendo uma bala para ele. Já tem proposta na mão dele do Fluminense de mais de 500 mil. Então, assim, se fosse vir para ganhar menos que o Dentinho, aí eu seria o William Bigode. Acho que o custo-benefício, apesar de ser 2 anos mais velho que o Dentinho, eu acho que ele é um pouco mais decisivo. Acho que ele tem o cheiro do gol. Acho que ele faria mais gols do que o Dentinho. Mas se você for pegar para analisar salário, que se ele vir com um salário igual e ainda sendo 2 anos mais velho que o Dentinho, aí eu ficaria com o Dentinho.
Muito bem. Então, Pedro Mito, acho que não vai rolar o William Bigode, não. A Giovana Costa. Gustavo Silva também está garantido sua vaga ali no ataque. É verdade, eu falei que nas pontas só o Matheus Vital estava garantido, mas o Mosquito, acho que hoje é indiscutível, né? Titular absoluto, joga fácil, não? Hein, Gabi?
Joga fácil. Ele no começo ali com o Casares não tinha para ninguém. Era aquela dupla ali matadora.
Lado direito, com o Fagner quando ajudava. Ô, Léo, o que você acha, Léo? Mosquito titular absoluto ou Dentinho joga mais que o Mosquito?
O Dentinho joga mais que o Mosquito. Mas hoje o Mosquito não tem que ser titular, né? O que a gente tem como opção? Léo Natel, velho? O Mosquito tem que ser titular.
Tá devagar. Vamos lá, mais mensagens aí, sobe mais mensagens. Felipe Silva, o meio-campo também é horrível. Temos Casares, jogador profissional, que não aguenta jogar 45 minutos em alto nível, ganhando 400 mil. Eu acho que o problema do Corinthians não é o Casares, bicho. Eu acho que... Não acho. Acho que sempre que ele jogou, eu já vi o Otero jogar mal e jogar bem. Eu não vi o Casares jogar mal. O Casares, quando ele joga bem. O problema dele é claramente físico. Quando ele não tem condicionamento físico, ele simplesmente não aparece. Não é que ele erra passe. O Otero teve jogo que... O jogo contra o Mirassol, quem assistiu viu. Ele tentando fazer fila, driblando na área
do Corinthians. São Caetano também. Pelo amor de Deus.
Tem alguns momentos que ele despiroca na cabeça. O Casares não. O Casares faz o dele ali. Só que, enfim, não tá jogando. Desde que saiu do time, não tá jogando. Vamos ver mais mensagens aí. Pedro Mito, meio armário?
Iria no armador, Lucas Lima... Ele corrigiu. Ele corrigiu aqui embaixo. Meio armador.
Iria no Lucas Lima das Pepas ou Ganso do Flu? Não, não dá, gente. Não dá. Já estamos. Não. Vocês me descobriram. Lucas Lima ou Ganso? Forçou a barra, Pedro Mito. Não dá, não.
Aí dá pra. Pereira. Eu prefiro a morte, né?
Calma. Eu prefiro o Lucas Lima, Léo. Fica com a gente aí, pelo amor de Deus. Vinícius Pereira, Babi no Coringão. Eu gosto. Bom atacante, Matheus Babi do Botafogo. É novo. Gostaria. Aí sim, hein, Vinícius. Boa sugestão. Manda um tweet lá pro Duílio, pro Roberto Andrade. Vamos fazer o Babi, pô. Vamos atrás do Babi. Acho que o Palmeiras tem interesse, né? O empresário dele deu uma entrevista domingo. Falou que tem 3 times que estão atrás dele. Mas eu acho que, pô, atacante alto, rápido, eu gosto. A Giovana Costa, ó, tá falando que a Gabi é fã número 1 do Bozelli. Ah, é, Gabi?
Só gostava.
Olá! Tem um fã-clube aí, ó, também pra ele.
Ela é suspeita, Najara Votecosta, que é minha esposa. Ela tá aqui no cômodo do lado assistindo e tá me chavecando na live. Um beijo, Najara Votecosta, que está com a gente, a minha mulher. Beijo. E ela vai fazer o programa dela também, vai ter um programa Elas na Rede, tá na nova programação da Rede Contínua, em breve novidades, mas às sextas-feiras, a gente já sabe que sextas-feiras tem Elas na Rede com a Najara Votecosta aqui na Rede Contínua, e ela queria o Thiago Nunes de volta lá no Atlético Paranaense. Bruno Silva, Fagner sempre ajuda, meu amigo, Fagner sempre ajuda. Pra mim, ainda melhor lateral direito do Brasil, disparado. O Grêmio contratou o Rafinha, né? E eu vi alguns comentaristas dizendo que o Rafinha é melhor que o Fagner. Não é, não. O
Fagner joga golfe, né? A menina falou lá, a repórter, esqueci o nome dela, falou: Fagner é o Rafinha é o melhor lateral direito do Brasil, quem discorda é clubista. Falei: o Fagner joga golfe, né? Ele tá jogando basquete.
Foi a Daniela, agora me foge o sobrenome.
Albuquerque. Ela mesma.
E aí ela disse isso mesmo e foi rechaçada pela FIA ao Twitter. Ó o Vini aí, Vinícius Alex, grande camarada, um abraço pra você, ó. Casares não é solução também, não é solução. Mas ele acho que num time bom o Casares ia jogar muito, eu tenho essa impressão, porque talento ele tem. A gente viu em poucos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele sendo decisivo com assistências, com criação de jogadas, eu acho que ele pode ser decisivo, sim. O Cláudio também falou que a Gabi é Bozelete. Ô, Gabi, peraí, vai.
Tô pegando no meu pé, aí não dá, pô. Não, só gostava. É um bom jogador, um bom atacante. Eu gostava só, não é pra tanto, não, pô.
Se abrir o armário da Gabi, vai ter um pôster de Bozelete, tenho certeza. Que ela...
Aí não dá.
Não é, não, né? O Cláudio Silva falando, comentaristas no Brasil tem birra do Corinthians. Vocês acham que a imprensa persegue o Corinthians ou fala mais mal do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians inevitavelmente dá mais audiência e por isso tem que ser mais falado. Mas vocês acham que a imprensa, de modo geral, fala mal do Corinthians? Você acha, Gabi?
Ah, eu acho. Quando surge uma notícia ruim ali do Corinthians, é o que vai. Todo mundo começa a falar. E surge uma do Palmeiras, do São Paulo, assim, ninguém tá sabendo, ninguém sabe. É, o Corinthians, com certeza, é o mais falado aí.
Pra você, Léo, você acha que o Corinthians, a imprensa pega mais no pé do Corinthians do que dos outros times?
Ah, com certeza, né? Isso daí é claro. No, a gente tem aí duas vertentes, né? Ou os corintianos ou os antes, né? Infelizmente, tem. Temos os antes trabalhando, né? Tô brincando. Tô brincando. Não, mas acontece, é normal. O maior vai sempre incomodar mais.
Tem muito corintiano na imprensa, mas tem, de fato, os antes estão aí. Vocês estão lendo o GC aí, né? Balanco do Corinthians. Falta um cedilha aí no balanço, mas a gente vai falar das dívidas, é o último assunto da nossa live. O Leandro Leite acho que não volta mais, mas. Um beijo, Leandro, onde quer que você esteja. A gente vai falar do balanço do Corinthians, afinal, na sexta-feira, depois do jogo contra o Retrô, na virada de sexta para sábado, o Corinthians divulgou o balanço financeiro de 2020. E aí, a dívida total até 31 de dezembro é de 950 milhões de reais, quase 957 milhões de reais. Isso, esse montante, esse valor, não engloba os valores ainda relacionados ao estádio Arena Neoquímica. Gabi, me conte, Gabi, o que fazer? Como que o Corinthians vai enxugar essa dívida? Como que vai pagar? Tem alguma solução, economista Gabi Firmino?
Olha, economista é eu, sim. Mas então, solução tem. Tem, eu acho que a dívida é pagável, é difícil, mas é pagável. A gente pode ser que fique alguns anos sem ganhar títulos, mas eu acho que não fica até 23 anos igual... Não, acho que não. Mas fica alguns anos sem ganhar título. Título expressivo, eu digo, né? Tipo, pode ganhar um paulista aqui, um paulista ali, mas tipo, título expressivo. A dívida, para conseguir pagar, tem que parar de gastar. Emprestar jogador e pagar 50%, 70% do salário. Não comprar pé de rato, que é tanto compra. Não ficar negociando com o empresário por trás das cortinas, com o dirigente, enfim. É pagável a dívida, mas assim, sem tramoia por trás de nada. Tem que ser tudo na transparência. Eu até curto também que teve acho que hoje que surgiu aí na internet, de todos os corintianos ajudar com valor, acho que 10 reais, alguma coisa assim, que daria para ajudar na dívida. Isso é interessante, mas assim, tem que ter transparência. A gente não confia na diretoria. Hoje a gente não confia. Se surgirem esse negócio aí e falar assim, ah, transfere aí, dá aí o Pix aí. A gente não vai fazer porque a gente não confia. Então,
esse
assim,
dinheiro vai ser bem gasto, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que cortando 50% do que tem ali dentro do Corinthians, das coisas erradas que tem, das contratações erradas que fazem, eu acho que dá sim para pagar essa dívida.
Eu, quando o Duílio Monteiro Alves foi eleito, eu sugeri num dos nossos debates aqui que ele, como uma manobra para tentar amenizar esse caos financeiro que o Corinthians vive, contratasse o Eduardo Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, que fez essa reestruturação do Flamengo, que hoje pode gastar um dos fundos aí com jogadores de bom nível, jogadores decisivos. E muitos corintianos, na ocasião, eu lembro que os corintianos não gostaram, falaram, não, o Corinthians tem que andar com as próprias pernas, vai trazer flamenguista para resolver nossos problemas. E eu ainda continuo nessa tese. Eu acho que seria importante o Corinthians contratar alguém que soubesse fazer essa... que desse um pouco de credibilidade nessa reestruturação financeira. Porque a impressão que eu tenho é essa, que o pessoal é consciente da dívida, o pessoal fala... O pessoal da diretoria, eu digo, fala que a dívida é preocupante, mas eu ainda não vi nenhuma ação que mostrasse o seguinte, o Corinthians está economizando, o Corinthians está cortando gastos. A gente sabe que eles querem reduzir 20% do futebol, 20% do clube social, é isso que a gente sabe. Mas vamos lá, e as ações? Eu senti falta de uma entrevista coletiva, na verdade até o diretor financeiro deu uma entrevista sozinho. imaginava uma entrevista coletiva da diretoria de futebol, com alguns planos, falando, ó, vamos cortar isso, isso, isso. Mas, enfim, parece que é muito discurso e pouca ação prática. Quero te ouvir, Léo, me dê soluções.
Esses 1 bilhão aí, 20% não paga.
É, não resolve nada. Você vai de 1 bilhão, você vai perder 20%, você vai continuar devendo 800 milhões aí, que é um baita de um rombo. Me dê soluções, Léo. Vamos salvar o Corinthians. Como que vai fazer dinheiro? Como que vai pagar essa dívida, bicho?
É, primeiro eles agora fecharam com uma marca, né? Fecharam com uma empresa que ela é especialista em redução de gastos, em saber onde o clube está gastando mais do que devia. É, foi anunciada, eu acho que semana passada, agora me fugiu o nome da empresa. Se algum de vocês... Isso, a Falcone, exatamente. É, obrigado, Gabi. E aí, cara, estão tentando... Inclusive, o Mário Gobi, ele fez muitas lives e entrevistas com o Bandeira de Melo, chamou ele para perto, estudou, pediu para ele informações de como que ele reestruturou o Flamengo, enfim, era um cara que, no caso do Mário Gobi, que provavelmente já está perto ali. Cara, o primeiro passo já foi dado, que é essa Falcone, que é tipo uma auditoria e vai te falar, ó, você tá gastando muito aqui, você tá gastando muito ali, você tem que cortar aqui, você tem que cortar ali. Cabe agora o Corinthians, eu digo, a sua diretoria, enxugar esses gastos, escutar o que a empresa tá falando, pra seguir numa linha pra conseguir não... acabar com a dívida, porque vai ser muito difícil, mas reduzir o impacto ao máximo, porque é uma dívida para ser paga aí nos próximos 5, 4 anos aí, é 1 bilhão que o Corinthians deve. O Dualib saiu do Corinthians devendo 170 milhões, a dívida do Corinthians hoje é 1 bilhão, o Mário Gobi deixou o Corinthians com 400 milhões de dívidas. A partir de 2015, quando o senhor Roberto de Andrade assumiu o comando do Corinthians e depois de novo o André Sanches e agora o Duílio, essa dívida aumentou muito. E aumentou muito principalmente nessa última gestão do André Sanches, quando todos nós estávamos ouvindo discursos que o André Sanches falou que a conta ia chegar para os outros times, que o senhor André Sanches falou que o Corinthians não faria loucura. Mas você pega o gráfico orçamentário... O Corinthians gastou demais, além da conta, Roberto de Andrade e o senhor André Sanches. O André Sanches, eu trato ele como o melhor presidente do Corinthians na primeira passagem, onde ele reestruturou o Corinthians, onde o Corinthians, os jogadores não tinham nenhum mínimo de estrutura, era banho num container quando o Ronaldo chegou. Ele reestruturou, mas depois, cara, todo o poder supremo, toda a supremacia acaba de forma negativa. Ele quis muito poder, quis mandar demais, fez muito negociata. O Corinthians hoje deve mais de 20 milhões de reais só para empresários, sem contar juros. É sempre os mesmos grupos de empresários agindo ali dentro do Corinthians. Ah, eu trago esse jogador, mas você me faz esse favor? Ah, me empresta mais aqui. Aí todo mundo critica o empresário do Pedrinho, o Will, né? O Will Dantas é o nome dele, né? É. Ele é meio maluquinho, ele é meio doidinho das ideias.
Pinóia,
Mas ele não cobrou a dívida que o Corinthians tem do Pedrinho, porque ele sabe da situação do Corinthians. Ele falou, você não precisa me pagar juros, me paga quando puder, me paga em parcelas pequenas. Esses empresários aí que estão sempre junto dos caras lá, que se dizem amigos, estão cobrando 2% de juros ao mês, cara. Então pede um empréstimo no banco. Pede um empréstimo no banco. A grana do Pedrinho chegou, já acabou, pagou pouca coisa. Eu tô ouvindo que o Corinthians tá fechando a torneira, que a conta vai chegar para outros times, desde 2015. Eu tô aguentando meio de campo com Marlone, com Williams, com Giovanni Augusto, com Guilherme. Tô aguentando o Williams. O Williams ser meio campista do Corinthians é uma heresia, volante. Pelo amor de Deus. Aí eu aguento de técnico Cristóvão Borges, Jair Ventura, Oswaldo Oliveira, Osmar Loss. Aí eu tenho que tomar tarja preta, né? Porque não dá, cara. Porque não dá. Então, assim, o rombo do Corinthians é difícil. Eu acho que se fosse outros tempos, não criticando, igual você diz, afiar o Twitter, a torcida de rede social, mas é uma realidade. A torcida de calor, aquela torcida física, ela realmente, ela se importa menos com o título. principalmente as organizadas, aquele torcedor mais fiel, não precisa ser organizado. Ele quer mais o calor do time, ele quer ver o Corinthians jogar, ele primeiro se preocupa em raça. Essa torcida nova geração, e eu digo esse pessoal, principalmente essa molecada que vem nascendo aí de 2003, 2004, 2005, que veio crescendo já com o Corinthians campeão de tudo, muitos nasceram até depois da Série B, eles estão criticando se o Corinthians fica 3 jogos sem ganhar, se o Corinthians vai ficar 1 ano sem título, entendeu? E eles não vão aguentar ficar esse tempo todo. Então acho que não vai, o Corinthians não vai aguentar sem contratar, porque a cobrança vai ser muito grande. Principalmente nas redes sociais, isso é levado muito em conta. A gente tá vendo que tem jogador que é contratado pelo clube por causa de pressão nas redes sociais e o clube volta atrás. A pressão que a torcida do Atlético Paranaense está fazendo por conta do Marcinho está quase fazendo o Atlético voltar atrás. A pressão que fizeram com o Robinho, a pressão, não aqui dizendo que tá errado fazer essa pressão, eu quero, tá muito certo, com o Robinho, com o Marcinho, muito certo. A questão é que eu tô dizendo que as redes sociais estão sendo muito levadas em considerações nesse momento do futebol, principalmente em pandemia, onde você não pode chegar perto. Então você tira uma base sempre pelas redes sociais, até os clubes, né, estão interagindo. A gente vê o Colagrossi, que é da comunicação, falando bastante com a torcida nas redes sociais. Então, assim, tem solução, mas eu acho que por conta dessa nova geração de torcedores, vai ser muito difícil ficar sem contratar. Então, acho que vai ter que diminuir aos poucos, mas as contratações e a dívida muito pouco. Vai ser de pouquinho em pouquinho. Não acredito que vai realmente fechar as torneiras, ter time limitado e pagar as contas.
Que situação, hein? Que fundo de poço que chegamos. É uma pena, mas a situação tá preta e a gente, vocês viram, né? Vocês viram. Dependendo desse nosso time aqui daqui a Corinthians, não vamos passar pano pra nada. O bicho tá pegando, nós vamos contar com vocês. A gente tá aqui toda terça-feira pra falar do bom e do ruim. Não interessa. Doa quem doer. Ô, Léo, 11:04. Vamos pras últimas mensagens. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas vamos dar um último alô pra nossa audiência pra gente ir embora. Quem tá com a gente ainda, Léo? Manda aí as mensagens pra tela. A Giovana Costa, para vocês, qual tem que ser a zaga titular? Eu gosto do Gil e acho que o Bruno Mendes joga mais que o Gemerson. Para mim é Gil e Bruno Mendes. E para Gabi?
Gil e Bruno Mendes.
Gil e Bruno Mendes. Então o Gemerson rodaria para Gabi também. E aí, Léo?
Eu gosto muito do Gil. Acho o Bruno Mendes melhor de lateral, por incrível que pareça. Acho que quando ele joga na zaga, ele se afoba demais. Então eu iria de Gil e João Vitor. Gosto muito desse zagueiro, ele vai dar muita alegria para a torcida do Corinthians. Apesar que o mais técnico de todos é o Léo Santos. Por incrível que pareça, errou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil por ser o melhor. Porque se ele fosse cabeça de bagre e desse o chutão, jogasse, nós não tomaríamos longe o gol. Exatamente, é excesso de confiança.
Vamos lá, mais mensagem. A Renata Ramos, possível essa dívida do Corinthians ser quitada nem desse ano, pro ano que vem, não tem como. Infelizmente, Renata Ramos, mas nem com mecenas, com uma tia Leila corintiana, não tem jeito, não tem como, não. Infelizmente, não tem como. Cláudio Silva, para pagar a dívida primeiro, precisa ter organização. É isso, é por aí.
Com certeza.
É por quantias financeiras. É um outro problema. O Corinthians tem um litígio com a Caixa aí de antes da construção do estádio, e o Corinthians realmente tem dificuldades enormes para conseguir as tão importantes garantias financeiras. Falaram tanto que a conta ia chegar para outros clubes que acabou chegando para o Corinthians. É verdade. Cruzeiro, a conta já chegou. Para o Corinthians, a conta está aí. Para o Atlético Mineiro, a conta está aí. E o Grêmio, que não se cuide, hein? O Grêmio está no caminho para essa conta chegar também. Essa dívida é impagável. Essa chapa nunca houve transferência. Acho que é transparência. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro quando chega. Desdenhou de outros clubes e esqueceu de si próprio. Eu faria uma CPI urgente. Aí, ó. CPI no Corinthians. Será que é fácil instalar uma CPI lá? Não. Dá para fazer?
Basta vontade. Dá para fazer. Opa. Dá. Ah, porque então, assim, ó. Deixa eu te falar. Um bastidor.
Fala aí, Léo.
Eram 8 chapas para o Conselho do Corinthians, se eu não me engano. 4 da situação ganharam e 4 da oposição. Só que quando a situação ganhou, essa oposição se transformou em situação rapidamente. Então a gente tem 2 oposições apenas de chapa de conselheiros dentro do Corinthians, que é a chapa 83, a chapa Valores, do Mário Gobi, e a chapa do Neto, do Herói, que o Herói Vicente, inclusive, está trabalhando, né, para tentar aí melhorar um pouco a imagem dessa atual gestão. Mas essas são, de fato, as únicas 2 chapas opositoras no Corinthians. E aí fica muito mais difícil você montar qualquer tipo de CPI.
Falta, né? Falta aquele apelo popular e oposicional que faz parte da política de todos os clubes e da política nacional também. Meus amigos, é isso. E foi-se. 1h05 de live, quase 1h05 de live, passou, ó, Pisquei e passou. Voou. Gabi, um prazer, muito obrigado. A gente se vê semana que vem, Gabi.
Prazer é todo meu. Semana que vem tamo aí junto de novo.
Valeu, Gabi Firmino com a gente. Léo, aquele abraço, meu amigo. A gente se vê semana que vem também, hein? Sem falta. Ou com falta.
Tamo junto. Não, sem falta.
Sem falta.
Sem falta. É, esperamos com umas notícias mais satisfatórias pro nosso Coringão, né?
É isso.
Por favor, né?
Vamos ver se tem algum reforço, ou se tem jogo e o Corinthians melhora. A gente não sabe se vai voltar
no próximo futebol
até terça que vem. Eu acho difícil, né? Mas tomara que tenha e que o Corinthians volte a jogar bola, porque tá feia a coisa. Gente, sem palavras. Muito obrigado aos meus companheiros, Gabi, Léo, ao Leandro, que esteve com a gente, mas a internet deu problema, mas ele estará em breve conosco. E, pô, vocês, sensacional. Sem palavras para a participação de todos vocês. Mas estou vendo aqui mais de 70 likes no vídeo, pô, e em tempo real. Muito, muito obrigado. A Giovana, fechando com o comentário da Giovana aí, ó. Gil e João Vitor, Mendes, quem demais na lateral. Ela endossa o que disse o nosso Léo Martinez. Gente, muito obrigado. Aqui é Corinthians, fica por aqui. Terça que vem, 10 da noite. Pouco antes lá do paredão do Big Brother, quem vai sair no paredão, ô Gabi? Você acha que sai o Rodolfo, sai a Sara ou a Juliette?
Rezando para que a Sara saia.
Sai Sara.
Todo Corinthians, sai a Sara.
Tá na sacada, porque eu acho que ela vai sair mesmo. Gente, valeu, até semana que vem, fiquem todos valeu. Com Deus, se cuidem, hein? Até semana que vem, um abraço e vai Corinthians, tchau, tchau.